Olá, você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil para verificar os diferentes níveis de desenvolvimento das safras nas diversas regiões do país. E dessa vez nós vamos lá para a cidade de Cascavel, no estado do Paraná, para conversar com o Modesto Félix Daga, ele que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel. Então seja muito bem-vindo, seu Modesto. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é todo meu. A gente está aqui para somar e estamos à disposição, Guilherme.
É, Modesto, como que estão sendo realizados os trabalhos de colheita em Cascavel? Que porcentagem das lavouras de soja já foram colhidas até o momento?
Pelas estimativas que nós tivemos, nós estamos hoje com mais de 65% das áreas de soja colhida. Essas áreas, principalmente das cultivares mais precoces, elas tiveram uma variação de produtividade muito grande, Guilherme. Esse ano foi um mosaico. Nós temos áreas com produtividade extraordinária dentro daquilo que se objetivava e temos áreas vizinhas, a poucos metros de distância, onde não houve chuva, em que a produtividade foi significativamente menor. De um modo geral, somando o que foi colhido, o que foi antecipado a colheita por causa do ciclo da cultura, que encurtou em função do excesso de temperatura, nós tivemos uma redução até o momento de aproximadamente 20% da expectativa inicial de produção que todo mundo esperava. É importante dizer o seguinte: algumas propriedades com produtividades extraordinárias e um bom número de propriedades com quebra muito significativa. Então, a média de perda estamos estimando ao redor de 20%, Guilherme.
Esse nível de perda, essa variedade de produtividades é em função das variações climáticas, falta de chuva, que pegou bastante pesado aí no Paraná nesse ciclo da soja, né?
Tivemos praticamente 30 dias sem chover, do dia 28 do 11 até dia 26 do 12. A grande maioria das áreas que foram afetadas pela falta de umidade foi atingida nesse período. Era um período crítico porque a planta estava no início da fase de frutificação, início de formação de grão e necessitava de muito volume d'água. Então, aonde teve as mangas de chuva, onde teve as nuvens que choveu em algumas propriedades, a gente teve a expressão total do potencial de produção de todas as cultivares. É muito importante falar, Guilherme, para vocês o seguinte, que muitas cultivares que tiveram muito problema de sistema radicular um pouco menos agressivo, elas tiveram mortes súbitas. Então, nós tivemos áreas extensas que a planta simplesmente morreu e o grão, que estava em meia de formação, metade de formação, um pouco mais, ele simplesmente paralisou a formação e secou, ficando um pouco de grão verde. Isso é característico normal de falta de umidade com temperaturas elevadas, que foi o que aconteceu, que são os dois fatores causadores da perda da região.
E, Modesto, diante desse cenário, né, de dificuldades climáticas, o que que o produtor pode fazer nas suas lavouras para tentar se precaver, para tentar diminuir o prejuízo causado aí pela falta das chuvas?
Eu acho que esse ano, Guilherme, é um ano extraordinário para a gente verificar as cultivares que mais se adaptam em cada propriedade. O que é muito importante que a gente está visualizando com muito cuidado e com muita atenção é com relação a sistemas radiculares robustos. Isso significa dizer sistemas radiculares mais agressivos, que têm uma capacidade maior de suportar de aprofundamento em termos de solo, de suportar falta de umidade. Então, o que que o produtor, na minha opinião, poderia fazer? Primeiro, acompanhar esse mercado de soja com muita atenção, porque esse mercado de soja, ele tem grandes tendências de melhorar, mas esse acompanhamento tem que ser feito diariamente. Por que que eu falo diariamente? Porque toda decisão de aumento do preço da soja está embasado num acordo entre Estados Unidos e China. Se esse acordo não acontecer, nós vamos ter um aumento significativo do prêmio no pagamento da compra do nosso soja. Tomar cuidado para fazer o cálculo de que se o preço não for suficiente para cobrir nossas contas, não venda. Aguarde um pouco. Vamos tentar esperar um pouco para tentar equilibrar as contas. Vai ser um ano financeiramente muito difícil, porque é um ano em que a receita não vai ser suficiente, Guilherme, nessas pessoas que tiveram frustração, para cobrir o seu custo e para cobrir a sua manutenção familiar.
É, Modesto, pelo que o senhor acompanha aí dos produtores da região de Cascavel, a maioria deles aguarda para fazer negociações mais para frente, esperando esse preço melhorar?
A gente tem trabalhado sempre, Guilherme, com uma venda de travamento de preço antecipado. Infelizmente, o ano passado foi muito poucos produtores que se atinaram em fazer travamento de preço ao redor de R$ 70, R$ 78 a saca. Esse pessoal que fez o travamento de preço, eu acho que estão mais tranquilos. Agora, quem não travou o preço, o normal é colher e vender. Isso não é recomendável, isso não é bom. As pessoas têm que participar de mercado dentro de um custo de produção e margem, expectativa de margem de lucro. E é isso que está faltando para o produtor, esse tipo de orientação. É fazer venda sempre antecipada quando você tem um mercado externo que liquida uma posição que cobre o teu custo e dá uma margem de lucro. Principalmente o volume de dinheiro que você não tem teu, que é dinheiro que você pegou em banco ou que você fez troca de produto.
A expectativa é que a colheita da soja avance até que data em Cascavel?
Provavelmente até o final desse mês, na primeira semana de março, não tem mais soja para colher aqui.
E conforme foi avançando a colheita da soja, o plantio do milho safrinha também avançou aí na cidade. Como que foi realizado esse trabalho e qual que é a expectativa do produtor para a produção do milho safrinha?
Bom, o milho safrinha está 100% plantado para quem usa tecnologia, porque o zoneamento agrícola acabou dia 10 de fevereiro. Como teve uma morte de muita planta, foi a encurtamento de ciclo da planta da soja, foi plantado milho safrinha mais cedo. E a tecnologia que se adotou no milho safrinha foi muito pesada, Guilherme. Então, a probabilidade de nós termos um resultado positivo em termos de produtividade do milho safrinha, em função da época de plantio, é muito grande. Porque nós provavelmente estamos fora de geada lá no fim do ciclo dele. E isso nos dá uma esperança muito grande de nós termos uma safra melhor no milho safrinha.
E como que o produtor enxerga o mercado do milho atualmente? Existe a expectativa de que com essa grande produtividade que, pelo menos por enquanto, se espera para a safrinha, possa de alguma forma equilibrar um pouco as contas que ficaram para trás com essa queda da soja?
Com certeza, Guilherme. A grande verdade é que quando todo mundo colhe bastante, o preço cai. Isso chama-se oferta e procura, é a lei da economia que ninguém muda. É importante que talvez o produtor, nesse intervalo que nós vamos ter agora nos próximos 30, 60, 90 dias, onde tem uma oferta muito pequena de milho e o preço pode subir, talvez travar bastante parte desse milho que ele vai colher no preço de mercado que está agora, para poder garantir a sua lucratividade lá na frente. Ou a previsão de milho é muito difícil você fazer hoje, porque está tendo um desencontro de informações entre CONAB, entre IBGE, de quase 6 milhões de toneladas de produção. Se nós realmente tivermos uma produção bastante grande, a probabilidade do milho depois da colheita do safrinha não vai ser das melhores. Mas a tendência atual é muito boa.
E, Modesto, como que as questões de escoamento da safra estão impactando nesse momento aí em Cascavel? A questão de tabelamento de frete, como que os produtores têm lidado com essas questões até o momento por aí?
O tabelamento de frete, eles têm refletido principalmente o transporte para a indústria e para a exportação para os portos. A nível de propriedade, até os armazéns, até as unidades armazenadoras, praticamente é um preço que a gente pratica, a maioria tem sistema de transporte próprio. Então, não está afetando diretamente. É claro que o custo do frete para levar a porto, para levar para a indústria, vai refletir no preço de balcão, na compra do nosso soja. E isso não é bom. Esse tabelamento veio realmente a prejudicar mais um pouco a receita do produtor rural.
E, Modesto, para a gente encerrar a nossa conversa por aqui, que palavra pode ser dada para o produtor aí da região de Cascavel que vem enfrentando nessas dificuldades com relação à colheita da soja, essa variedade muito grande de produtividade, esses preços que até o momento não remuneram da melhor maneira o produtor da soja? Que conselho pode ser dado para esse produtor aí de Cascavel?
Eu diria que os produtores agrícolas hoje, de modo geral, precisam ter prudência e precisam ter cautela. Por quê? Prudência no sentido de fazer o seguinte: não colocar o produto dele fora com um preço que não viabiliza a atividade dele. E precisa ter cautela porque nessas oportunidades, às vezes, aparecem os aproveitadores e convencimento deles. Então, uma palavra, a confiança em quem ele tem realmente na área de mercado, ela precisa prevalecer. Então, cautela, confiança são os dois fatores que ele precisa ter e acompanhamento de mercado.
Tá certo, então, seu Modesto. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor o cenário da soja, do milho safrinha, também aí na região de Cascavel. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos vocês e a todos os ouvintes. Um bom dia, uma boa semana.
Esse é o Modesto Félix Daga, ele que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, lá no estado do Paraná, e conversou com a gente para contar um pouquinho de como andam as lavouras lá nessa região paranaense. A lavoura de soja, que até o momento na cidade tem cerca de 65% da área plantada já colhida, e até o momento produtividades muito irregulares na cidade, casos de média de 35 a 45 sacas, mas alguns locais com 65 sacas colhidas, alguns produtores pontuais chegando até 85 sacas por hectare. Então o Modesto destacando o mosaico de produtividades que se encontra até o momento lá na região de Cascavel. Uma média geral para a cidade aponta 20 a 22% de queda na produtividade do que era esperado para essa safra lá na região de Cascavel, muito em função dos problemas climáticos, dos cerca aí de 30 dias sem chuvas entre o final de novembro e o final de dezembro lá nessa região paranaense. O milho safrinha já teve o seu plantio finalizado aí no dia 10 desse mês de fevereiro, e a expectativa, pelo menos por enquanto, é muito boa de produtividade para o milho. Foi muita tecnologia empregada nessa cultura, e os produtores de Cascavel esperam até que essa boa produtividade do milho safrinha possa até vir a compensar um pouco as contas da soja que ficaram para trás nesse ano de incertezas por conta da soja. O mercado também até o momento não remunerando o produtor da melhor maneira para a soja. Então o Modesto Félix aconselhando o produtor a ter prudência e cautela no mercado, esperar melhores momentos de preço, verificar ali quando a venda atinge um preço que ele consiga fechar suas contas e negociando aos poucos e procurar ali sempre melhores preços para vender a sua produção. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.